Eu não sei se você tem notado, mas expressões de afeto têm se tornado cada dia mais raras em nosso meio, inclusive nos círculos cristãos. Nossa sociedade é uma sociedade do tipo "não me toque". Nós somos pessoas tendentes a dizer: olha, eu quero distância de mim. Você pode se aproximar, mas até certo limite. Você não precisa chegar tão perto. Nós temos aprendido, irmãos, a viver isolados uns dos outros. Isso é impressionante, inclusive e principalmente dentro das igrejas. Deus nos criou para sermos seres humanos afetivos, relacionais. Mas por causa do pecado e desde a queda no Éden, nós nos tornamos cada vez mais entidades independentes. Nós nos cercamos com arames farpados de formalidade e de uma espécie de profissionalismo gelado. Nossas relações são plásticas. E infelizmente as igrejas não estão imunes dessa doença letal. Nós precisamos, como crentes, como povo de Deus, urgentemente tomar as medidas necessárias a fim de penetrarmos, a fim de permearmos a igreja com demonstrações apropriadas de afeto e de preocupação uns com os outros. Geralmente, o que se usa ou o que acaba atraindo pessoas, por exemplo, à comunhão de uma igreja local, são os seus cultos, as celebrações vibrantes, bonitas, gostosas, a pregação bíblica profunda, penetrante, edificante. Mas o que vai manter pessoas na igreja são os relacionamentos, as conexões que elas vão construir ou obter ou nutrir, porque desconectadas as pessoas vão embora. Mas como é que nós podemos ser pessoas mais profundas nos relacionamentos? Como devem ser esses relacionamentos quando se fala de igreja, de comunhão, de família? Porque no fundo, meus queridos, a igreja ela é um reflexo do que acontece nas famílias, do que acontece nas relações no dia a dia, de segunda a segunda. O primeiro passo, eu penso, para nós redescobrirmos essa comunhão bíblica edificante, o primeiro passo deve ser encontrar o modelo de Deus, o modelo ideal de Deus para a igreja, para o povo dele. E uma vez identificado esse modelo bíblico, esse modelo divino, a gente tem que buscar em Deus a capacidade para colocar em prática os propósitos de Deus para a igreja. E graças a Deus que nós temos inúmeros exemplos invejáveis de amor e de afeto cristãos espalhados no Novo Testamento, também no Antigo Testamento. Mas de forma especial eu quero chamar sua atenção para Romanos 16. Romanos 16 nós vamos estudar nos domingos pela manhã, hoje e pelo menos mais 5 domingos adiante, Deus permitindo. E a nossa ideia é buscar enxergar a imagem da igreja de Cristo a partir de Paulo em Romanos 16. Hoje eu quero que você pense comigo sobre a maquete da igreja de Cristo, a planta, o desenho da igreja de Cristo, como ela deve ser. E nós vamos ler Romanos 16, de 1 a 23. Diz assim o texto: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Amplíato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa. Olha que nome bacana para gêmeos. Mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com Ósculo Santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas servem a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia-lhes saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi e redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhes saudações. Erasto, administrador da cidade, talvez o prefeito daquela cidade, e nosso irmão Quarto, enviam-lhes saudações. Eu fiquei pensando, o que faz alguém se chamar Quarto? Vai ver que a família era tão grande que era mais fácil chamar filho primeiro, filho segundo, filho terceiro, filho quarto. E assim por diante. Irmãos, vocês notaram que Romanos 16 é uma lista de nomes? É uma lista de nomes esquisitos. Dificilmente alguém iria para Romanos 16 em busca de um nome. Alguns aqui escapam: Júlia, Tércio, Timóteo. Mas Trifena e Trifosa, digamos, gente, ninguém merece. Daria processo. As filhas poderiam processar os pais dizendo: isso é bullying materno-infantil. Mas eu quero que vocês entendam que Romanos 16 é muito mais do que uma lista de nomes. Romanos 16 está carregado de eclesiologia, ou seja, Romanos 16 demonstra a doutrina da igreja em certos aspectos. Romanos 16 apresenta ética cristã. O que é ética? Ética é a ciência da moral e do comportamento. Romanos 16 é esse tipo de ciência do comportamento, ciência dos relacionamentos, consciência de como deve ser a igreja. Mas quando a gente lê Romanos 16, isso não fica tão óbvio assim. Por quê? Porque as verdades de Romanos 16 estão implícitas. Não são mensagens subliminares, mas são mensagens existentes, óbvias, implicitamente. Está tudo aqui nas palavras de Paulo. Não existem propostas específicas, explícitas, do tipo, a igreja deve ser assim ou assado. Mas existe aqui princípios teológicos, que são extremamente práticos, urgentes, necessários para a igreja de Jesus. Paulo escreveu 16 capítulos nesta epístola. Ele está no último, é o 16º. A partir do capítulo 12, Paulo começou a ser prático. Do 1 ao 11, Paulo pregou doutrina pura, simples e profunda. Contrário do que muita gente pensa, de que nossas igrejas e seminários não precisam mais de teologia, precisam de prática. Sim, precisam de prática, mas práticas essas que devem estar enraizadas em teologia profunda. Paulo escreveu 11 capítulos para só então, do 12 ao 16, tratar de coisas práticas da igreja. Ele fez isso em Efésios, na maioria das cartas dele, se não em todas, com exceção das epístolas pastorais, Paulo se preocupa em dar conteúdo. Por exemplo, Tessalonicenses é uma carta onde ele quer consolar a igreja, porque muitos estavam perdendo pessoas amadas, os amados dos irmãos de Tessalonicenses estavam morrendo, enfermidades, idade, perseguição talvez. E aí Paulo, quando tenta consolar a igreja de Tessalônica, no capítulo 4, ele diz, olha, vocês precisam se consolar com o que eu lhes ensinei, com doutrina. E aí ele traz uma espécie de resumo da segunda vinda de Cristo, para consolar os irmãos viúvos ou enlutados da igreja. Paulo está concluindo Romanos, essa carta magistral que ele escreveu. E Paulo aqui, ele não quer se explicar, ele já se explicou durante 11 capítulos. Paulo aqui está dando a saudação final, ele está dizendo adeus. Ele nunca havia ido a essa igreja. Era plano dele ir a Roma, conhecer a igreja dos irmãos em Roma. E nessa saudação e nessas palavras de despedidas, recheadas de nomes, nós encontramos lições profundas sobre a maquete da igreja, o desenho da igreja, a planta baixa da igreja. É como se Paulo estivesse dando a nós um raio-x. É como se ele estivesse nos chamando para o laboratório de anatomia e estivesse dissecando para nós alguns órgãos vitais da igreja, algumas características inegociáveis, indispensáveis. Mas infelizmente, se você é como a maioria, você chega num texto como esse, Romanos 16, você pula. Você começa a ler, não consegue nem ler esses nomes esquisitos, aí você já pula para a carta seguinte. Mas eu quero desafiar você, nesse e nos próximos 5 domingos, a mergulhar comigo e aprender sobre a igreja nesses textos. Porque o que nós temos aqui é uma imagem belíssima de como a segunda igreja batista em Goiânia deve ser. Como nós precisamos buscar ser. O que que essa maquete nos ensina? Aliás, o que que é uma maquete? Uma maquete é uma reprodução em escala reduzida. Você vai comprar um imóvel, um apartamento, enfim, você entra num shopping que está em reforma e geralmente ali naquele lugar onde todos podem ver existe uma mesa grande coberta de vidro e dentro do vidro você tem a maquete do shopping novo que vai ser construído ou reformado. Você tem a maquete do edifício, a maquete da casa. Então aqui nós temos essa reprodução em escala reduzida, fiel no aspecto, em proporções, do cenário da igreja composta pelos primeiros cristãos de Roma, um verdadeiro manual de relacionamentos. Há 7 pilares que eu quero destacar nessa manhã com vocês. Quais são eles? E o que esses pilares, melhor dizendo, 6 pilares nos ensinam sobre como deve ser a segunda igreja batista em Goiânia? Em primeiro lugar, os crentes devem se importar uns com os outros, irmãos. Chegue em casa depois e comece a sublinhar os nomes que aparecem aqui. São pelo menos 27 nomes nessa lista. 27 nomes. E se você parar para pensar, Paulo nunca tinha ido a Roma. Paulo não foi o fundador da igreja de Roma, não foi Paulo que organizou a igreja de Roma. A igreja de Roma foi fruto da perseguição de irmãos que se espalharam e ali se reuniram e ali começaram a igreja. Era plano de Paulo chegar à igreja de Roma, mas existia já em Roma pelo menos 27 pessoas que Paulo conhecia pelo nome. 26 delas estão em Roma. Febe, que é o primeiro nome que aparece no versículo 1, Febe está a caminho de Roma. O versículo 2 nos diz que ela vai levando essa carta. Paulo dita, Tércio escreve a carta e Febe leva a carta a Roma. E Paulo diz mais, diz: olha, irmãos, Febe vai chegar aí com a carta e ela deve estar precisando de algumas coisas materiais. E naquilo que ela precisar, eu peço de coração que os irmãos possam assisti-la. Irmãos, por que que Paulo cita 27 nomes? Por que que Paulo simplesmente não disse saúdo a todos os cristãos de Roma de forma carinhosa, especial e etc.? Por que que Paulo faz questão de gastar um capítulo inteiro, literalmente, praticamente só dizendo fulano, cicrano, beltrano, gastando tinta e papel numa época onde tinta e papel eram caros? Paulo certamente está nos dizendo que nomes são importantes. Guardar o nome de alguém, chamar a pessoa pelo nome, é demonstrar que se estima essa pessoa. Eu queria poder já chamar cada um de vocês pelo nome. Esse é meu alvo, esse é meu objetivo. Muitas vezes eu não consigo e muitas vezes eu vou trocar nomes. E esse deve ser nosso objetivo. Agora, Jesus nos conhece pelo nome. João capítulo 10, versículo 3 diz: as ovelhas ouvem a sua voz, a do bom pastor, e o bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome. Antes da fundação do mundo, Deus já nos conhecia pelo nome. Se é assim com Deus, se é assim com o Senhor Jesus Cristo, que hoje intercede por nós, pelo nome, nós devemos nos esforçar para conhecer os nomes uns dos outros. Pessoas diferentes que se chegam à segunda igreja e a gente vai, muito prazer, como é que é seu nome? E eu sei que você vai cair naquela cilada, que muitas vezes eu já caí lá em Campinas e com certeza cairei aqui. Você chegou, muito prazer, que bom te ver, como é que é seu nome? Poxa, pastor, sou membro aqui há 5 anos, meu nome é fulano de tal. Falo: minha irmã, me perdoe, eu não gravei, mas vou me esforçar para gravar de agora em diante. Então não tenha receio de cometer esse furo, porque pelo menos você vai buscar ser como Paulo quis ser aqui, um homem que se importa a ponto de guardar o nome. Será como que Paulo decorou esses nomes? Provavelmente, eu tenho a impressão de que esses nomes faziam parte da lista de oração de Paulo. Irmãos, eu tenho um hábito, eu carrego uma agenda, vocês vão ver, eu costumo escrever e várias coisas. E ao longo do dia, as pessoas com quem eu vou falando, seja por telefone, seja no atendimento, seja num encontro, seja numa reunião, Ou eu percebo que está um pouco mais abatido, eu escrevo. E ao final do dia, os nomes que estão no dia ali da minha agenda, eu sempre lembro de orar por eles. Lembro pelo nome, aqueles que anotei. Assim deve ser, os crentes devem se importar uns com os outros, a ponto de guardar os nomes e de dizer os nomes. Somos uma família. Segundo lugar, os crentes devem valorizar relacionamentos. Romanos 16 revela para nós 21 descrições acerca das 27 pessoas que Paulo cita pelo nome. Paulo cita nomes com descrições. O que é que isso nos ensina? As palavras que Paulo usa, os adjetivos que ele usa, os substantivos que ele usa, os pronomes pessoais que ele usa, a forma como ele se refere às pessoas, são notáveis. Porque Paulo está descrevendo quem elas são, porque Paulo está valorizando o relacionamento que ele tinha com essas pessoas. Deixe-me citar alguns. Algumas descrições que Paulo faz. Por exemplo, ele chama de irmã fulana de tal, irmão fulano de tal, o cicrano de tal, ele é servo. As igrejas que enviam saudações são compostas por santos. Ele fala que uma outra pessoa serviu de auxílio. O outro é colaborador, o outro é cooperador, o outro é colega de trabalho, o outro é eleito no Senhor. Igreja. Ele fala que algumas pessoas são primícias, os primeiros frutos de conversão. Ele olhava para aquelas pessoas e dizia: olha, vocês, esse grupo, são primícias, são os primeiros frutos. Como eu me lembro disso com alegria. Aqui, por exemplo, nessa igreja, não sei se vocês sabem ou se recordam, a primeira vez que eu batizei foi aqui. Num período de férias que eu estava do seminário nos Estados Unidos. E um que eu nunca me esqueci dele é o Ayrton. De alguma forma, o Ayrton é parte das minhas primícias. Assim a gente deve guardar as pessoas. Ele chama os seus parentes, os companheiros de prisão, ele chama os irmãos de amados, aprovados em Cristo, eleitos. Fulana de tal é mãe para mim, é mãe para mim. Ele fala que tem uma outra pessoa, um outro irmão, que é hospitaleiro, Gaio, hospitaleiro. Irmãos, essas descrições revelam para Paulo como relacionamentos são importantes. O tamanho do valor que Paulo nutria por essas pessoas, a ponto de complementá-las de forma tão bonita. Paulo sabia que quanto mais nós nos relacionamos com as pessoas diferentes de nós, tanto mais nós nos enriquecemos e somos enriquecidos. Enriquecemos-nos e enriquecemos a outros. Relacionamentos são importantes, são tesouros raros. Nós não podemos desprezá-los. Os crentes devem valorizar relacionamentos. Os crentes devem olhar para as pessoas, dando nomes a elas e complementos. Élvia, minha irmã. Lourival, meu conservo. E assim por diante. Isso é valorização. Eu sei que alguns de nós têm mais dificuldades para se abrir e se relacionar. Eu sei o quanto para muita gente isso é difícil. Dá um frio na barriga, a mão fica gelada, você transpira a mão. Só de pensar em falar com gente diferente, com gente nova. Mas à medida em que você vai se relacionando e você vai convivendo, você vai descobrindo o valor de se relacionar. Paulo não conhecia a igreja de Roma em pessoa, mas ele já conhecia pelo menos 26 irmãos de lá. talvez já tivesse cruzado com eles em algum outro lugar, talvez já tenha ouvido falar deles por palavras, descrições, cartas, mas o fato é que Paulo valorizava os relacionamentos. E a gente deve valorizá-los, irmãos. E essa não é tarefa só do pastor, é de todos nós. Em terceiro lugar, os crentes devem ser afetuosos. De onde eu tiro isso? Note que 19 vezes nós encontramos palavras de saudação ou de recomendação. Palavras do tipo: saúdem fulano de tal, recomendo-lhes cicrano de tal, recebam tal e tal pessoa. Mas a palavra que mais me chama a atenção está em Romanos 16, 16. Paulo diz assim: saúdem uns aos outros com ósculo santo, com beijo santo. Muito bonito isso aqui. Aonde surgiu o costume de se dar esse beijinho santo? Agora veja bem, eu não estou falando de beijo sensual e aproveitador, não. Aquela pessoa que abraça a outra, o irmão que abraça a irmã, assim, chega, cola nela. Foi para isso que Deus deu joelho, viu, irmãs? Se chegar tão perto, tum! Mas existe o beijo respeitoso, carinhoso, afetuoso. Aonde surgiu isso? Você já parou para pensar? Irmãos, estudiosos nos dizem que a ideia do ósculo santo nasceu com o cristianismo. Nenhuma outra cultura, deixe-me ler para vocês o que eu encontrei num dicionário bíblico, um artigo escrito por William Classen. Ele disse assim: há um consenso geral de que o ósculo santo teve sua origem na prática que surgiu no início da igreja cristã entre os próprios crentes, com o impulso que vinha provavelmente da forma de vida do próprio Jesus. Nada igual a que se encontre entre quaisquer sociedades greco-romanas, nem aliás na comunidade de Qumran, que era aquele grupo que ficava afastado de Jerusalém no deserto. Os mestres do mundo antigo não costumavam incentivar seus alunos, seus discípulos, a se cumprimentarem com beijos. Assim, o beijo santo, o ósculo santo, é para ser visto no contexto de pessoas que estão construindo uma nova realidade social. Estão construindo uma nova realidade social. A admoestação para se beijar serve para destacar a liberdade de se expressar sem inibição, o ardor do amor ágape no contexto das relações, fecha-se aspas. Perceberam? O ósculo santo surge do impulso de você ver o irmão e gostar tanto de estar vendo aquele irmão que você vai dar um beijo. Vem cá, ministro. E eu sou um homem. Você pega no irmão e...
um beijo também.
É, mas ele é homem, você viu que eu estou mais chegado porque ele é homem. Porque se ele fosse mulher, como é que eu daria um ósculo santo sem me aproveitar? Oh, minha irmã, Deus te abençoe. Acabou, para sentar. Quer mais beijo? Então pronto. Agora, irmãos, eu não estou falando que você tem que sair daqui dando beijo em todo mundo, mas fica claro o ponto de Paulo para nós. O objetivo de Paulo, com tanta ênfase na saudação e na recomendação, recebam, acolham, cumprimentem com ósculo santo, era transmitir intimidade espiritual, carinho, afeição, demonstração de amor. Pena que hoje, irmãos, nós mal nos cumprimentamos. Às vezes a gente dá a mão assim, sabe, você entrega quatro dedos assim, de longe. Não existe carinho, não existe afeto, olhares distantes, acenos de mão, mera formalidade. Os crentes devem ser afetuosos. Os crentes devem recomendar uns aos outros, os crentes devem receber uns aos outros, os crentes devem saudar uns aos outros. E quando possível, e dentro da conveniência, e dentro do respeito e da maturidade cristã, uma demonstração de afeto, um ósculo santo. Quando eu cheguei a São Paulo, eu ia cumprimentar os irmãos. Eu sempre fui assim, beijoqueiro, eu acho. E aí chegava o diácono lá na porta, e na hora de despedir, eu abraçava e ia dar um beijo nele, ele ficava duro. No final, ficou todo mundo beijoqueiro. Mas irmãos, teve um que mal me interpretou um tempo e disse que eu estava virando igreja do véu, da congregação cristã, lá é que dá ósculo santo. Eu falei, você está enganado. Eu sou mais batista do que você imagina. Mas Paulo está dizendo, crente deve ser afetuoso. Crente deve ser carinhoso. Crente deve saber usar palavras, gestos, para transmitir carinho, cuidado e principalmente amor. A CIB tem que ser assim. O mundo vai querer ouvir a nossa mensagem, diz Jesus, a partir do amor que a gente nutre uns pelos outros. A partir do momento que eles olharem e virem em nós um povo que ama uns aos outros. Em quarto lugar, os crentes devem se reunir nas casas. É importante você notar que as pessoas de Roma estavam estrategicamente espalhadas pela cidade de Roma. Elas se reuniam em pequenos grupos. Por exemplo, Romanos 16, 5 diz que havia um grupo reunido na casa de Priscila e Áquila. Em Romanos 16, 14 diz de outro grupo que se reunia com os irmãos, Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas e Hermas. Romanos 16, 15 diz dos da casa de Filólogo, Júlia, Nereu e irmã e Olimpas. Claro, naquele tempo não havia templos que comportavam 100 pessoas, 200 pessoas, como hoje existe, eu sei disso. Mas é curioso que a prática de se reunir em pequenos grupos, ela é bíblica e historicamente comprovada. Os próprios batistas, as nossas escolas bíblicas dominicais, as nossas uniões de treinamento do passado, nada mais eram, funcionavam como grupos pequenos, era ou não era assim? Fazia-se a chamada. Irmão Lorival faltou um domingo, a pessoa lembrava de ligar para ele, ô irmão, eu não vi você na nossa classe. Eram grupos pequenos, era essa reunião de prestação de contas, era esse cuidado. Em Atos capítulo 2, a gente descobre que a igreja em Jerusalém tinha o hábito de se reunir no templo e nas casas. E aqui, irmãos, não há qualquer apologia em favor de G12, de outras coisas bizarras que acontecem por aí afora. Mas a necessidade de comunhão em grupos menores, pequenos, é imprescindível na vida da igreja cristã. Imprescindível. E com muito carinho, com muito zelo, com muita responsabilidade, ao longo do tempo com os irmãos, nós vamos buscar desenvolver algo assim. Sem pressa, sem afobação, sem modismo, mas com seriedade, como deve ser. Em quinto lugar, os crentes devem ser piedosos até no jeito de falar. Observe o quanto esses relacionamentos de Paulo com esses irmãos que ele cita são encharcados de Cristo. Isso fica revelado para nós no linguajar de Paulo. Irmãos, é impressionante como as nossas palavras, como o conteúdo delas, revelam o que de fato está no nosso coração. Hoje em dia, não só em palavras, hoje em dia também em redes sociais, o que a gente tecla. O que Jesus disse assim, a boca fala do que está cheio o coração, não é? Eu acho que se ele vivesse em nossos dias, ele também diria, o dedo tecla do que está cheio o coração. Olha como é que Paulo usava suas palavras, Romanos 16, 2. Peço que a recebam a irmã Febe, de maneira digna dos santos. Verso 3, meus colaboradores em Cristo Jesus. Verso 5, o primeiro convertido a Cristo. Verso 7, estavam em Cristo antes de mim. Verso 8, meu amado irmão no Senhor. Verso 9, nosso cooperador em Cristo. Verso 10, Apeles, aprovado em Cristo. Verso 11, saúdem os que estão no Senhor. Verso 12, saúdem os que trabalham arduamente no Senhor. Verso 13, saúdem Rufo, eleito no Senhor. Irmãos, isso aqui não é só uma lista de saudações. Isso aqui é a demonstração de como uma pessoa cheia do Espírito de Cristo fala sobre os irmãos. É uma demonstração de como uma pessoa cheia de Cristo fala com os irmãos. É a demonstração de como alguém cheio do Espírito fala de alguém ou fala com alguém. Irmãos, sejamos francos. Examine determinadas mensagens que você troca em WhatsApp, em Facebook, em Getalk, em... Veja o que você posta, veja o que você escreve, veja o que você comenta, veja como você fala. Cristo tem que estar no centro do que dizemos, do que escrevemos, de como nos comportamos nos negócios, nos relacionamentos, no trabalho, nas redes sociais. Nós temos que lutar como igreja para sermos crentes piedosos até no falar. Piedosos até no falar, não para impressionar, piedosos até no falar, porque lembre-se do que Jesus diz: a boca vai dizer do que está cheio o coração. E se o coração estiver cheio de murmuração, a primeira oportunidade que você tiver de falar com alguém, em vez de edificar, você vai murmurar. E se a boca estiver cheia de raiva, de ódio, de rancor, a primeira coisa que você vai fazer é destilar, é vomitar ódio, rancor. Mas se a boca está cheia de Cristo, ou melhor, o coração está cheio de Cristo, e a pessoa ferir você legitimamente, como aconteceu, por exemplo, com o Senhor Jesus, o que vai sair da sua boca para Deus em oração será: ó Deus, perdoa, ele não sabe o que está fazendo. Assim deve ser o cristão. Os crentes devem ser piedosos até no falar. E por último, os crentes devem amar de verdade. O tipo de amor que permeia o capítulo 16 é impressionante. 4 vezes Paulo usa a palavra amado ou amada. Ágape. Revelam a verdadeira linguagem do amor cristão. Olha só o versículo 3, leia comigo. Romanos 16, 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, essa é a linguagem do amor. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Eles arriscaram a vida por nós. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Essa é a linguagem do amor. Quem ama se arrisca pelo outro, quem ama se sacrifica pelo outro, quem ama trabalha duro pelo outro, quem ama deixa sua zona de conforto pelo outro. Quando Deus chamou Abraão para ser uma bênção às nações, qual foi a primeira exigência que Deus fez a Abraão, você se lembra? Saia da tua terra, da sua cidade, da sua parentela, saia da sua casa, saia do seu conforto e siga para um lugar que eu ainda vou te mostrar onde é. Você quer coisa mais desconfortável, para dizer o mínimo, nesse chamado? Sair de casa, sair do conforto e se arriscar pelo outro e ir ao encontro do outro. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja assim que ama de verdade. Portanto, essa é a maquete da igreja de Cristo, conforme Romanos 16. Nós somos crentes que devem se importar uns com os outros a ponto de lembrar os nomes. Nós somos crentes que devem valorizar os relacionamentos com descrições edificantes uns dos outros. Devemos ser crentes afetuosos que saúdam, que recomendam uns aos outros, que demonstram afeto e carinho. Crentes que se reúnem no templo, mas também de casa em casa, que se espalham pela cidade. Crentes que devem ser piedosos até no falar. Crentes que devem amar de verdade, arriscando, trabalhando duro. Minha oração, irmãos, é que nós nos aperfeiçoemos nessa prática. Eu não vou dizer que a segunda igreja não é uma igreja assim, eu seria injusto, irresponsável. O que eu estou dizendo é que nós podemos ser melhores. E se Deus permitir, tendo visto hoje a maquete da igreja de Cristo, no próximo domingo nós veremos as mulheres da igreja de Cristo, aqui nesse capítulo. As mulheres da igreja de Cristo. No dia 31, os mecanismos da igreja de Cristo, como ela funciona. E depois, no dia 7 de fevereiro, o mal na igreja de Cristo. Como a gente deve combatê-lo. Porque se você percebeu, existia gente má no meio deles. Nós lemos, se você ler em casa com cuidado, você vai ver. E Paulo dá certas instruções sobre como lidar com o mal na igreja. E depois, no dia 14 e 21 de fevereiro, nós vamos falar sobre a música da igreja de Cristo. O capítulo 16 termina com uma doxologia, termina com um hino, termina com louvor. Qual deve ser a música da igreja? Então, a maquete, as mulheres, os mecanismos, o mal e a música da igreja. Em Romanos 16, que Deus te abençoe com graça, que o Senhor nos dê amor, que o Senhor nos dê esse tipo de fé, esse tipo de vida, esse tipo de convivência, para a glória dEle. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Ore ao Senhor, depois de tudo que você ouviu, e pergunte ao Senhor: Senhor, nessa maquete que me foi apresentada, onde eu me encaixo? O que de mim e em mim precisa ser melhorado, aperfeiçoado? Talvez falte em você mais afeto. Talvez falte em você um coração mais puro, para que dele saiam palavras que edifiquem e não destroem. Talvez em você falte o compromisso de se conhecer pelo nome, de se ajudar de forma concreta. Talvez falte em você a disposição de deixar sua casa, seu conforto, para abençoar outras pessoas. Será que se Paulo escrevesse da Síbe, ou para Síbe, será que o último capítulo da carta seria assim? Ó Deus, nos ajude a ser essa igreja que o Senhor ama, que o Senhor quer. Que possamos ser homens e mulheres de fé, de esperança e de amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.